Giro d'Italia, a prova mais dura do mundo, no país mais belo do mundo. O slogan da organização da prova pode parecer ousado, mas é muito difícil discordar das duas afirmações contidas nessa frase. A Itália é linda e o Giro é uma prova muito dura. E o Gregário Cycling não poderia ficar de fora dessa grande festa, e assim como fez no ano passado, traz três convidados muito especiais para contar o contexto dessa disputa, um pouco da cultura italiana da bicicleta e a relação do Brasil com a prova. Nesse programa a gente conversa com Pedro Barbosa, um ciclista amador de elite, gerente de vendas da Assos no Brasil e um comentarista cada vez mais respeitado com o projeto Na Fuga. Ele fala com a gente sobre a expectativa para a prova de 2021. Esse programa é um oferecimento da Jungle, um isotônico 100% natural, orgânico, feito no Brasil. Eles serão nossos parceiros nos próximos episódios e a gente está muito feliz com isso, porque é um produto que a gente usa e recomenda. E como todo parceiro gregário, tem cupom de desconto esperando você. Acesse o link que está na descrição desse podcast e compre mais barato. Como você já sabe, o Gregário Cycling é amigo da ciclovia do Rio Pinheiros, onde o ciclista paulistano se encontra. Nessa sexta-feira acontece a inauguração da iluminação de um trecho da ciclovia, mais segurança para quem pedala cedinho e mais tempo para quem quer pedalar durante a tarde. É a ciclovia do Rio Pinheiros cada dia melhor. E vem aí o Parque Novo Rio Pinheiros, um projeto incrível. Aguardem! Em 2021, o Giro d'Italia vai ter 3.479 quilômetros distribuídos em 21 etapas, duas delas de contrarrelógio, a primeira em Turim nesse sábado e a última em Milão no dia 30 de maio. Duas etapas vão ter trecho de cascalho, 5 devem permitir a sorte dos velocistas e 7 etapas vão terminar em subida. São 44 montanhas categorizadas nessa edição que vai privilegiar o norte da bota. A parte mais rica e industrial do país concentra a maior parte do percurso. Apenas um campeão vai largar esse giro, Vincenzo Nibali, campeão em 2013 e 2016. Com ele, a principal esperança de uma vitória local. Dois estreantes concentram grande expectativa e também grandes interrogações. Do que serão capazes Remco Evenepoel e Egan Bernal? Isso nós vamos ver a partir de sábado, mas não antes de especular um pouquinho. Pedro, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Demorou, mas a gente conseguiu te trazer aqui, hein? Que honra!
Eu agradeço, é uma honra imensa para mim participar do podcast, principalmente falando de Giro d'Italia, né? Então, para mim é uma honra estar no mesmo programa de duas pessoas super importantes também para o Giro.
E eu queria saber a sua expectativa para essa prova inicialmente, contextualizando que o ano passado a prova não foi em maio, né? Esse ano é o retorno da prova em maio. O ano passado a gente teve uma prova meio capenga, entre aspas, ao mesmo tempo muito emocionante, decidida na crono final. Os dois ciclistas chegaram empatados lá, o Theo Gegenhardt e o Jay Hindley, e decidiram a prova na crono final. Agora voltamos a maio, uma série de expectativas para essa competição que abre o calendário de grandes voltas da temporada.
Então, eu acho que o Giro, ele sempre preserva, né? Ele sempre traz uma tonalidade diferente das outras voltas, né? O Giro é mais carregado, parece, né? Sei lá, de emoção, de paixão, de dificuldade. É uma prova mais pesada, né? No sentido de grandes montanhas, de sempre ter um perrengue diferente. Até comentava ontem que é engraçado, cara, que por tantos anos que eu acompanho o ciclismo, né? O World Tour, o Pro Tour, e todo ano, seja no Tour, na Volta ou no Giro, eu olho o mapa das etapas e falo, caramba, não é possível que os caras vão fazer isso. Todo ano, absolutamente todo ano, eu olho o calendário ciclístico dessas voltas e falo, não acredito que eles vão fazer isso. E esse ano, o meu destaque vai exatamente para a épica etapa 16, né? A etapa 16, que é o Timacope do Giro, né? Que é o ponto mais alto. Mas eles, em 212 quilômetros, vão escalar 5.700 metros, né? Vão passar por três escaladas épicas dentro da Itália, né? Que é o Pordoi, o Fedaia e o Giau. Então, acho que essa etapa, até por palavras do Simon Yates, aí, vai ser uma coisa meio carnificina mesmo. fora o que eles já passaram antes e irão passar depois. Então,
claro, acho que isso... claro.
Fazendo uma conotaçãozinha, só para o pessoal ter uma noção, o Tour, por exemplo, a etapa rainha do Tour ou a etapa rainha da Volta à Espanha, ficam em torno de 4.500. Então, você está falando aí de mil e poucos metros a mais do que o Tour e a Volta fazem, e que já são etapas muito duras, né?
É impressionante. Isso. Eu acho que a gente começou até a falar um pouco antes da cereja do bolo, porque essa etapa é uma etapa...
É a expectativa, mano.
É. Não, mas é verdadeira, porque ela simboliza isso. Eu acho que tem duas coisas que simbolizam o giro. É essa paixão, e acho que essa coisa do italiano, assim, tudo é muito eloquente, tudo é muito valioso, e a prova transmite isso. É uma prova linda em todos os aspectos, e muito difícil. E aí a gente tem... outros momentos que são pontuais, então, voltando no percurso, a gente tem uma prova que sai da Lombardia, no norte da Itália, roda ali, desce, não vai fazer Puglia, a ponta da bota, nem as ilhas, igual vinha fazendo Sicília, Sardenha, né, o grande par estava sendo por lá, mas se concentra basicamente no norte, e isso inclui as Dolomitas, que é essa etapa que você está falando, do que vai ser a 16ª etapa.
Segue uma característica bem clássica do que o Giro d'Italia costuma seguir, no que a primeira semana, que na realidade vão ser 10 dias, conta com várias etapas de transição. Então, essa etapa típica italiana, por aquelas estradinhas ruins, com buraco, com a curva para lá, técnica... sempre te coloca uma emboscadazinha aqui e ali, seja pelo vento, seja por uma subidinha que ninguém esperava. Já temos, no primeiro final de semana, duas chegadinhas ao alto, isso já nas etapas 8 e 9. Ninguém vai ganhar o giro nesses primeiros 10 dias, mas você já pode começar a peneirar quem vai perder. Logo, você tem o primeiro dia de descanso, e na quarta-feira, dia 19 de maio, quem quiser pode apontar esse para ficar com a manhã livre, pegar pipoca, café... e tudo o que quiser, e ficar assistindo na TV, que é essa etapa que você mencionou de Montalcino, que é na Toscana, uma réplica da Strade Bianche, pode-se dizer, dessa etapa de 2010, que foi épica. E para quem curte vinho também, né, é uma região muito famosa pelo vinho, né, o Brunello de Montalcino e tudo. E só resumindo o restante, você tem essa segunda semana, onde o bicho já começa a pegar, terminando uma semana dura nessa etapa 16 que o Pedro mencionou, com 5 mil e poucos de desnível. E na última semana, de novo, só montanha, só subida para arrebentar com todo mundo. E o que eu acho mais legal, fecha tudo em aberto com um contrarrelógio em Milão, um contrarrelógio longo de quase 30 quilômetros. Então deixa essa cereja do bolo para o final, para ver quem realmente vai conseguir acertar. Uma vez que com tanta montanha espera-se que você chegue com um líder da prova mais escalador para esse final de competição. Porém, um bom escalador normalmente não se defende tão bem no contrarrelógio, o que deixa aí uma certa, vamos falar, imprevisibilidade. Exato, sobre o que pode acontecer no último dia.
30 quilômetros é muita crono, né, Pedro? Porque os grandes escaladores, de fato, podem perder tempo numa crono dessa. E a gente viu o ano passado a inversão, a gente viu também a vitória do Tom Dumoulin, que também reverteu a camisa na crono. Essa crono, no final, ela acaba sendo uma régua, né? E acaba trazendo esse tipo de surpresa no Giro de Itália.
O giro esse ano ele não será um giro tão contrarrelogista, né? São só 38 quilômetros, basicamente, de contrarrelógio. Mas isso é uma alegria para os escaladores puros, né? Mas pode, sim, definir a Maglia Rosa na última etapa. Mas eu acredito que não. Eu acredito que, mesmo com uma distância longa de 30 quilômetros, por termos muitas escaladas... eu acho que as distâncias elas vão ser mais elásticas. A decisão da Maglia, eu acho que não fica para Milão, não. Nem com 30 quilômetros de contrarrelógio. Eu acho que ela vai ficar numa margem ali e tal, para definir aquele salseiro ali de top 10, de top 5. Mas a Maglia, eu acho que o Maglia Rosa ele vai se consolidar um pouco antes e não vai depender, não vai passar aquele friozinho na barriga em Milão, não.
Pedro, quais que você acha que são os dias imperdíveis? Para quem não tem muito tempo de acompanhar todo dia, os dias que tem que colocar no calendário, bloquear tudo, negociar em casa?
É, sem dúvida, o Nicolas já deu uma boa prévia, mas eu acho que são 3 dias com o bônus do quarto. Então, vamos lá. O primeiro, pela ordem, é a etapa de Montalcino, né? Que é a etapa 11, em que eles vão fazer trechos da Strade Bianche. Tomara que esteja chovendo, né? Para eles chegarem bem sujos, bem difícil, para aumentar um pouquinho a dificuldade dos caras. Etapa 11.
Que picareta, o cara não tem dó de tentar lá, né?
Sofá, cara, a gente sofá estéticos.
É o que a gente pode contribuir, né, Pedro? É pelo caos, né? Tipo, exatamente. A gente quer contar boas histórias.
Exatamente. Depois, a etapa de Zoncolan. Eu sempre acho muito curioso o Zoncolan, porque esse ano, inclusive, eles não vão fazer pelo lado mais difícil. Eles vão fazer pelo lado, entre aspas, mais fácil do Zoncolan. Né? Tem um lado do Zoncolan que é o lado mais íngreme, mais inclinado. Eles vão fazer pelo outro lado, que não é tão difícil. Mas, mesmo assim, o Zoncolan é uma etapa épica. Então, a etapa 14. E a etapa do Timacop, né? Que é a etapa 16, que a gente já citou aqui, que são 5.700 metros em 212 quilômetros. Então, é uma etapa que vai fazer muito estrago. Vamos ver, principalmente, se os gregários, né, ainda vão ter pernas para conduzirem os seus capitães. Então, essas 3 etapas, eu acho que, se você tem um tempinho de manhã, se você é um aficionado por ciclismo, pare, olhe, entenda e faça do giro a videoaula do ciclismo. Né? E a etapa 21, que é a etapa de Milão, né, que você tem que assistir domingão para ver a coroação do Magalhães.
Só valendo um jabá aqui, né? Porque a ESPN transmite a prova em HD, quem tem a oportunidade pode assistir, mas quem quiser também tem a opção de ouvir o Pedro narrando essas etapas. Sigo na fuga no Twitch, não é no Twitter.
No Twitch.
E a gente vai colocar o link aqui para poder acompanhar, porque é precioso não só a visão do Pedro, mas também toda a comunhão ali, todo mundo comentando no chat.
O Twitch é uma plataforma de game, né? Que é muito famoso já, inclusive, já está valendo bilhões. E a gente arranjou um meio de conseguir contribuir um pouco com um comentário mais técnico, um comentário mais elaborado, com bom humor e tal. E tem também o bônus do chat, que a gente consegue interagir legal lá no Twitch.
Só para fazer um parênteses, já que a gente está na resenha, a sua aposta de quem deve chegar em Milão de Rosa?
Bem, a gente tem ele é um pouco controverso, vamos dizer assim, porque ele teve uma apresentação surreal lá em 2018, se não me engano. Ele começou o giro.
Roubou o meu, cara. Pô!
Que bom que roubou o seu, cara. Que bom. Ele começou em 2018 numa ascensão e de uma forma assim, simplesmente espetacular o giro. Né, atacando e fazendo coisas assim inimagináveis, né? E depois ele teve, né, uma série de percalços durante o caminho e não conseguiu concluir com a Maglia. Mas esse ano eu acho que Simon Yates, da maneira com que ele vem construindo a temporada dele, ele pode ser aí o candidato mais favorito aí à Maglia Rosa. Eu acho que o britânico Simon Yates, eu acho que ele está com grande, grande chance de conquistar esse giro.
Leandro, qual é o seu palpite?
Eu acho cedo para dar um palpite, porque estou muito curioso para ver o Egan Bernal. E o que eu queria dizer, e eu acho que é o que é mais importante que o nosso ouvinte escute, é que é um giro com grandes nomes, além desses dois, tem o Mikel Landa, tem o Hukkart, tem o próprio Nibali, que está confirmado, o João Almeida, que foi muito bem ano passado, tem a curiosidade sobre o que vai ser a primeira grande volta do Henk Van Den Poel, e mais importante, nenhum desses caras é sólido o suficiente para pegar todo o nosso pote de apostas. E isso é o que faz o giro ser o mais fantástico. A gente tem grandes nomes, tem caras que vão levar a nossa torcida, mas nenhum deles é muito maduro como favorito. E isso, num percurso tão variável, tão duro e tão inconstante como vai ser o giro, é a receita do bolo perfeita, porque a gente viu isso ano passado, o líder capengou, aí depois chegou, surgiu a possibilidade do Wilco Kelderman ser o campeão, e depois o gregário dele, o Jay Hindley, se tornou o líder, e depois o Theo Gegenhardt, uma semana da Ineos assustadoramente consistente no final, foi o campeão do Giro de Itália. A chance de a gente ter uma surpresa como essa é muito grande. Então, até o Nibali, que já não vive o seu melhor momento, nesse contexto não pode ser descartado, porque é um cara que sabe o caminho da vitória, que sabe conviver com essa dor, com essa dificuldade toda.
Nicolas, sua aposta?
Bom, minha aposta foi, entre parênteses, já tomada, né? Mas como eu acho que o Leandro definiu perfeito, você olha aqui a lista do start list, né? A imprevisibilidade é o que torna esse giro, esse não, mas a maioria dos giros de Itália é a coisa mais bonita. Minha aposta, já que as boas foram tomadas, eu vou de Mikel Landa, né? Já que eu tô na Espanha.
Eu acho uma boa aposta, viu?
Outro lado.
A sua, Álvaro.
Na minha, eu aqui, como o menos culto dos quatro, fico aqui só ancorando. Agora, não tem ninguém no sonho de Giro Tour esse ano, né?
Bilbao vai para o Giro Tour.
Não, mas nenhum. Vamos ser sinceros. Hoje, nenhum desses caras é páreo para os eslovenos, para o Pogacar e para o Roglic, numa disputa simples, né? A gente tem as variáveis do ciclismo, mas na prática é muito difícil. E é uma coisa curiosa, e eu queria até a opinião do Pedro, porque o George Bennett é um cara consistente, é um cara que foi gregário do Roglic no ano passado, que é um cara que disputa a grande volta com consistência, mas a Jumbo-Visma não é a Jumbo-Visma do ano passado, não vai com um time para defender a classificação geral, não é um bloco tão forte assim, e curiosamente o Giro vai marcar o retorno do Dylan Groenewegen. É um grande velocista e ficou notado, ficou marcado por aquele acidente na volta da Polônia com o Fabio Jakobsen. E agora volta ao Giro. A gente tem 5 etapas que deve dar chance para os velocistas, Pedro. A gente tem o Dylan, tem o Gaviria, tem o Caleb Ewan e tem o Peter Sagan, tem até o Nizzolo aí nesse pote. Vamos falar um pouco desses. Tem o Viviani. E aí a gente tem uma outra visão do jogo, Pedro, que é o Velo Games. Quem quer ser o velocista no Velo Games para a gente conseguir mensurar as suas apostas aí nos sprinters por giro?
Ô Bitar, eu só vou fazer o Velo Games se você aqui em público dizer que o seu time já está montado. Aí eu monto o meu time e falo o meu time hoje, se você falar que vai esse ano vai participar do giro.
Eu vou participar do giro, meu time está montado. Eu, óbvio que eu vou mexer no meu time, então vocês estão ouvindo nessa sexta-feira, enquanto não for meia-noite, ainda pode mudar. E vou entrar na Liga do Na Fuga, recomendo também todo mundo participar. Agora, eu acho que eu vou apostar no Caleb Ewan, cara.
Então, como você disse, são poucas as etapas, né? Levando em conta que são 21, são poucas etapas puras para o sprint. E eu acho que o Ewan, hoje na atualidade, aí é um sprintista mais consistente, talvez. Eu acho que ele é um dos favoritos aí para estar disputando os sprints, não para a maglia de velocista, mas ele é um cara para a chegada mesmo, né? Acho que o Sagan pode se redimir, né, em relação ao ano passado e conseguir essa maglia. Eu acho que é o grande objetivo de Peter Sagan. Gaviria, sinceramente, eu não sei como vai estar, né, depois da recuperação do tombo que ele teve na E3. O Tim Merlier da Alpecin também é um cara que a gente tem que estar de olho, porque é um novato, né, vai ser também a estreia, já falando de estreantes, né, é um estreante no giro, mas é um sprintista que tem, diferente de outros, que ele tem uma equipe exclusiva para o treino de sprint. Então, acho que isso faz diferença nesse giro, enquanto, por exemplo, Dylan já vai ter equipe mais dividida pelo George Bennett, enfim. Acho que o time, ele é um cara pra gente estar de olho também. O Dylan isso também é uma grande incógnita, né? Porque a gente teve toda aquela situação, a gente não sabe como é que ele vai alinhar, né? A gente sabe que é um ciclista profissional, um ciclista experiente, mas sempre é muito difícil o trauma, né? O trauma que ele viveu da maneira que foi, enfim. Eu acho que, mas eu colocaria também minhas fichas no Dylan Groenewegen.
O Pedro, outra coisa que é importante no Giro é a oportunidade que eles dão para novas revelações, para novos nomes, né? A oportunidade dos times de correr uma grande volta com ciclistas menos consagrados. Curiosamente, estreiam nesse Giro de Itália o Egan Bernal, campeão do Tour, o Romain Bardet, que é um veterano e pódio do Tour, como o Nico falou, o Marc Soler e ele, que é a grande interrogação, a grande sensação, o Remco Evenepoel. Desses nomes e de todos os nomes em geral, quem que você acha que pode ser uma revelação, uma afirmação nesse Giro de Itália? Quem desperta a sua curiosidade?
Eu acho que o Remco, ele é para mim a grande aposta nesse Giro. Não por tudo que ele fez, né? Embora ele esteja há 10 meses sem alinhar numa competição, talvez isso nunca tenha sido visto antes, né? A gente tem um ciclista com tanto tempo parado e vai entrar no Giro de Itália. Assim, e por esse fato, eu prefiro acreditar que o Patrick Lefebvre, ele depositou esse dinheiro, entre aspas, no Remco, acreditando no potencial desse moleque. Então, assim, o Remco, ele demonstrou que o ciclismo parece ser fácil, né? Todas as vitórias, a maneira com que ele conduz na bicicleta, a maneira com que ele a gana que ele desenvolve ali na estrada, parece que o ciclismo é algo mais tranquilo de se fazer, a gente sabe que não é, mas eu acho que por isso a minha aposta de revelação vai ser em cima dele. Ele pode até gregariar para o João Almeida, mas o João Almeida vai ter que passar um bocado aí para ficar na roda dele.
Agora, o Patrick é famoso pelo Wolfpack e de que a equipe é mais importante que o individual, mas o João está em equipe nova ano que vem, é isso? Então, ele liderando e tendo um Remco ali, esse é um fator que a gente vê de vez em quando na Fórmula 1 e eu acho que a gente vai ver como é que a Quickstep vai conseguir manter a cultura Wolfpack nessa dimensão do João com o Remco.
O Lefebvre não dá ponto sem nó, né? Então, assim, para jogar o Remco e dizer que ele vai ser gregário do João, o João ano que vem saindo da equipe e tal, acho que realmente é um plano B. O Remco é um plano B, mas, assim, quase se tornando plano A, entendeu?
Tem uma coisa que, quando começou a voltar às provas, o Nicolas mencionou, os tombos que estavam acontecendo, inclusive o Remco teve o dele, de o quanto você não competir te tira uma sensibilidade fina de você estar no pelotão e não se machucar. Eu acho que esse é um desafio. O Remco não é um ciclista tão experiente pela idade, e o fato de ele não estar competindo, mesmo que fisicamente ele esteja superlativo, mas ele está sem manha de pelotão, ele está sem manha de prova. E isso pode fazer diferença.
Pode fazer muita diferença. Eu, só resumindo o que vocês estão falando, eu acho que o Nicolas pode confirmar, se o grupo tivesse rachado, o João nem ia. Para o João Exato. Ir, é porque eles têm algum compromisso com ele. Nem que seja ser o coelho que vai despistar o Remco, que é o que você falou, Pedro. Então, o arranjo está aí, está claro. E só para apimentar um pouco isso, o grupo é unido, mas a comunidade portuguesa odeia o Masnada, acha que ele não ajuda o João quanto deveria ajudar. O Masnada é um italiano que corre o Giro, obviamente tem as pretensões dele, e que fez um bom Giro ano passado, mas que para muitos portugueses poderia ter se sacrificado mais na classificação pessoal para ajudar o João. Eu até nem vejo assim, mas o fato é que os caras cornetam muito o Masnada e a estratégia, a entrega da equipe, né? É um bom time, sem dúvida é um bom time para essa edição.
Agora, de tudo que a gente está falando aqui, não parece que a gente vai ter um italiano mexendo com a Itália de rosa, né?
Olha!
Eu acho que no prólogo, embora não tenha sido, a gente teve aí agora, nessa semana, a volta da Romandia, embora não tenha sido muito parâmetro, porque eram etapas de contrarrelógio mais técnicas e com um pouco mais de subida, a gente viu um Filippo Ganna meio apagado, né? Então, eu acho sim que, pelo menos para o prólogo, né, de 8 km lá em Turim, o Remy Cavagna, ele tá numa ascendente e eu acho que o Filippo Ganna vai ter vida difícil e, pelo menos na primeira etapa, como os italianos esperam, né, que tenha a maglia rosa com o Filippo Ganna, mas eu acho que o Remy Cavagna vai ser uma grande pedra no sapato de Filippo Ganna. Eu acho que os italianos vão ter que esperar um pouquinho. Eu acho que se tivesse que apontar um italiano de maglia rosa, sei lá, na terceira etapa, não sei, pegando uma bonificação, talvez, eu apostaria no Fausto Masnada.
Pedro, acho que a gente está aí completamente na fissura do que vai rolar, do giro que chega. A gente vai acompanhar no Gregário Radio. Esse programa tem também a participação do Ebert Polizio e do Renan Ferraro, o primeiro brasileiro que correu o Giro de Itália. Um depoimento muito bacana que ele deu sobre essa experiência. E eu agradeço a sua participação. Acho que a gente vai acompanhar não só no Twitch, mas também no Twitter, no Instagram e tudo mais, interagir com o Na Fuga e com o Gregário Radio, com o Gregário Cycling, sobre essa prova que é magnífica, né, cara? É uma coisa de louco poder desfrutar do giro e depois vem o Tour, que também não deixa nada a desejar. Muito obrigado, cara. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente.
Valeu. Eu queria agradecer em especial ao Gregário, você, Bitar, ao Álvaro, ao Nicolas. É uma honra, né? A gente que vive há tantos anos o ciclismo e a gente realmente ama esse esporte, e poder participar falando, esclarecendo, levando boa informação a quem está ouvindo a gente, isso para mim é impagável. Obrigado.
Muito bonito e inspirador o amor do Pedro pelo ciclismo. Quem quiser acompanhar as opiniões do Pedro mais de perto, é só seguir o Na Fuga. O link vai estar na descrição desse podcast. E não perca também as outras duas entrevistas desse episódio, o Ebert Polizio e o Renan Ferraro. Tá muito bacana. O Giro de Itália continua no Gregário Cycling, nas nossas mídias sociais e aos domingos com o Gregário Radio, nosso programa de notícias. É um outro canal de podcast, então se você ainda não conhece, precisa se inscrever para receber no seu podcast a Rádio Gregário. Um grande abraço e até a próxima.